E agora eu vou conversar aqui com a doutora Aline Avelar para falar aí de um assunto interessante. Inclusive, estamos vivendo o Dia dos Avós, como eu relatei aqui no início do programa, e vamos falar um pouco aí a respeito deste tema. E, aliás, um tema que é muito importante. Dizem que ser avô ou avó é ser pai ou mãe com açúcar, né? Mas também tem implicações legais. Então, a advogada especialista em direito das famílias e sucessões, Aline Avelar, vai conversar conosco a respeito desse assunto. Aline, primeiramente, seja bem-vinda à CBN. Satisfação conversar contigo. Uma excelente tarde.
Muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço o convite, a atenção de vocês para a gente falar sobre esse tema em um dia tão especial, né? A gente trazer um pouco de polêmica para esses avós também.
É, não tá tudo, não são só flores, só é aquele mar de rosas, né, Aline? Também tem aí as implicações legais, a lei traz aí algumas nuances, e os avós podem ou não podem ser responsabilizados aí nesta seara de pensão alimentícia? O que que a gente pode dizer aí sobre esse assunto para a gente iniciar aqui a nossa polêmica do dia, doutora?
Exatamente. Em que pese, né, esses avós não terem sido consultados no momento de fazer esses filhos, pode sim surgir essa responsabilidade e esse dever aí para os avós em um caso em que, trazendo aqui para uma cultura nossa, né, que a maior parte dos casos é o genitor, o pai, que paga esses alimentos, mas nada impede que seja a mãe. Então, dá na não condição desse pai ou na ausência desse pai, esses avós podem sim ser acionados, né, a pagar essa prestação aí alimentícia, que aí quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente não está falando só de alimentos, mas a gente está falando de todas as despesas para a subsistência dessa criança ou desse menor, envolvendo lazer, alimentação, transporte, educação, farmácia, saúde. Então, todas as despesas estão englobadas nessa pensão alimentícia, que é urgente, é uma necessidade eminente. Então, ela é uma obrigação dos avós complementar e subsidiária. Nós temos súmula do STJ, a súmula 596 do STJ, ela traz essa previsão de que a obrigação alimentar dos avós, ela tem um caráter complementar e subsidiário. Então, procurado todos os meios de pagamento por parte desse genitor, não alcançou um êxito, esgotado todas as possibilidades, esses avós poderão sim ser chamados para arcar com esses alimentos.
E nós estamos falando aqui na hipótese de que o genitor, ou a genitora, no caso, né, dependendo aí da situação da guarda, de que essa pessoa ela esteja ali presente, mas não esteja, de repente, cumprindo com as suas obrigações legais. Agora, no caso da ausência de um dos
Justamente.
genitores, né, também pode ser, os avós podem ser responsabilizados na sequência?
Exatamente. Tanto da não possibilidade desses genitores, quanto da ausência, são esses requisitos para que os avós sejam acionados. Por quê? Porque a necessidade é iminente. Alguém precisa ajudar na subsistência desse menor, dessa criança. Então, como ela não tem condição de trabalhar ainda, de prover o seu sustento, os ascendentes, a gente tem previsão legal para que os ascendentes, eles providenciem, né, eles proporcionem esse sustento para essa criança ou esse menor. Lembrando que aqui a gente está trazendo os avós, mas nada impede que sejam os bisavós. Na ausência de avós ou bisavós, os tios também podem ser chamados. Então, os parentes, eles têm esse dever aí de alimento, né, de ajudar a prover nessa questão. Mas os mais próximos excluem os mais remotos. Então, os primeiros a serem chamados serão os avós.
E no caso de os avós demonstrarem que não tem ali, de repente, aquela condição desse subsídio, então segue-se essa linha, passa-se aí aos tios e assim subsequentemente, doutora.
Isso, mas no caso dos avós, primeiramente o judiciário ele vai analisar ali a condição fática desses avós. Ah, esses avós eles recebem um salário a título de aposentadoria. Então, como ela é uma obrigação solidária, podem ser chamados tanto os avós paternos quanto os avós maternos em um acordo ou determinação judicial Às vezes pode ser arbitrado, por exemplo, R$ 50 para cada avô, para cada avó, para ajudar nesse sustento. Então, o fato de não conseguirem ajudar, ele precisa realmente ser comprovado. Aí, nesse caso, sim, não, eles não têm condição nenhuma. Aí, sim, vai ser acionado um grau mais remoto de parentesco.
Então pode ser, de repente, particionado entre com os graus de parentesco, de repente, se aquele tem condições de 50, o outro tem condições de 50 e a necessidade ainda é maior, pode ser fracionado, é isso, doutora?
Exatamente. Lembrando que a obrigação alimentar ela é recíproca. Aqui a gente está falando, em especial, até pelo Dia dos Avós, dos alimentos de avós para netos. Mas nada impede que os avós também peçam alimentos para os netos, né? Os netos já maiores, já trabalham, e esses avós chegam numa idade aí, idosos, né? Idade avançada, não conseguem trabalhar, não conseguem prover o próprio sustento. Então, esses avós podem tanto demandar os filhos o pedido de alimento, quanto podem demandar os netos também.
Olha só que interessante, né? Mais uma situação que nós colocamos aqui em pauta. Agora, na ausência de um dos genitores, doutora, por falecimento, ou seja, por outras causas, os avós também podem solicitar a guarda dos netos? Como que funciona essa sequência aí de fatos?
Os primeiros a serem chamados para ocupar esse lugar serão os pais. Então, na ausência de um pai, será a mãe. Na ausência da mãe, será o pai. Agora, quando o pai não tem essa condição de exercer essa guarda, e essa guarda já vem sendo exercida de fato pelos avós, é importante que esses avós busquem formalizar essa guarda fática, né, entrar na justiça, formalizar essa guarda para que evite problemas. Por exemplo, com a matrícula escolar, ele tendo a tutela desse neto, ele vai poder viajar sem precisar de uma autorização ou um suprimento de autorização judicial. Então, se já exerce a guarda fática, é importante formalizar. Lembrando que, na ausência de um, o outro pai vai ser chamado para participar desse processo e anuir ou não com essa guarda dos avós.
Então tem essa situação aí em que, claro, né, no primeiro grau, agora na ausência dos dois, a sequência seriam os avós, é isso, doutora?
Exatamente. Aí nesse caso, na ausência dos dois, os avós são chamados a exercer essa guarda aí.
Perfeito.
Lembrando que, ainda que eles sejam chamados, a gente sabe que é uma sequência, uma regra lógica e legal, é imprescindível que seja formalizado judicialmente.
Perfeito. Agora, no caso da impossibilidade dos avós, então segue aquela mesma sequência que seria ali para um pagamento de pensão, os tios, segue a mesma linha.
Isso. E se os avós, houve uma determinação legal em que os avós tenham que pagar esses alimentos e eles vêm a faltar, funciona do mesmo jeito que se esses alimentos fossem determinados aos genitores, então é a mesma regra. Então, na ausência de pagamento, eles serão executados. O que o STJ entende é que os avós não podem ser presos, mas claro, para cada regra é uma exceção. Então, vamos procurar meios menos gravosos do que a prisão civil para executar esses alimentos dos avós, seja por penhora de bens, seja bloqueio de cartão de crédito, bloqueio de CNH, bloqueio de passaporte. Então, vamos acionar meios menos gravosos do que a prisão civil, que seria ali o procedimento comum para um genitor, né? Menos gravosos para executar essa pensão por parte dos avós também.
No caso dos tios, a mesma coisa também, né, doutora?
Da mesma forma.
Então, não se executa a questão ali da restrição de liberdade, porém, né, então, são outras punições. Agora, nas férias escolares, vivemos aí, falamos há poucos dias. Então, é importante essa questão judicial que se deixe claro. Nós falamos de viagens, né, alguns dias aqui, nas férias escolares, para que se não seja necessária essa questão de autorização dos genitores e tudo mais. Então, estando ali tudo consolidado judicialmente, a coisa fica muito mais tranquila, não é, doutora?
Exatamente, porque o acordo verbal é o que a gente vê comumente, né, na prática, ele não tem força executiva. Então, na ausência de cumprimento, tanto da função da guarda quanto do pagamento de alimentos, um acordo verbal não vai te possibilitar executar o cumprimento de nenhuma forma, a não ser que você tenha formalizado mesmo judicialmente, tenha ali uma sentença que determine. Então, somente por isso você consegue força executiva. Com um acordo verbal, mesmo tendo aquela situação fática já perdurando aí por anos, você não vai conseguir.
Estou conversando aqui com a doutora Aline Avelar, advogada especialista em direito das famílias e sucessões, falando aí sobre esse tema importante hoje, Dia dos Avós, falando aí de implicações legais, né? E agora, nós falamos aqui com relação a isso, dos avós serem ali, terem a chancela da guarda, também a questão de pagamento ali de pensões, então, pensões alimentícias, né, evidentemente. Agora, sobre as pensões, doutora, qual é o entendimento que se tem hoje por parte do judiciário? Qual é o valor? Como se correlaciona, né, com a renda do genitor ou da genitora, né, dependendo com quem está ali a guarda, evidentemente, da criança? Qual é o cálculo feito para se estabelecer essa pensão alimentícia?
Então, assim como dos genitores, a gente pode trazer essa realidade para a fixação de alimentos dos avós também. Segue o mesmo binômio, que é da possibilidade de quem está pagando versus a necessidade de quem precisa receber. Então, vai ser analisada todas as despesas dessa criança ou desse menor que está pleiteando alimentos, todas as despesas comprovadas. Não somente as alegadas, então tem que ter comprovação dessas despesas e a comprovação da condição desse alimentando, que é pode ser o pai ou a mãe, ou no caso, os avós. Analisada a possibilidade e a necessidade, então nós vamos chegar a um terceiro critério, que é o da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, não quer dizer, a gente não tem uma regra para que esse valor seja fixado em 30% do salário mínimo. Vai ter toda uma análise desse contexto de despesa e de possibilidade de pagamento. Lembrando que cada família tem a sua conjunção aí, então esse pai pode ter filhos de outros casamentos, podem ter uma despesa alta, isso tudo vai ser levado em consideração na hora da fixação, porque não pode comprometer também, deixar esse pai que está pagando, ou essa mãe, ou esses avós, numa condição de miserabilidade. Então, vai chegar um critério proporcional para essa fixação.
Então, essa questão dos 30%, exatamente onde eu queria chegar, doutora, essa questão dos 30% é um mito, porque não é somente, olha, é 30% ou 30% daquilo que é o salário desse pai, desse genitor ou dessa genitora, 30% do salário, isso é um mito, então, né?
Esses 30%, Alexandre, eles vieram do quê? Quando o pai não tem um salário fixo ou não trabalha com nenhum meio que comprove renda, o juiz de praxe, e daí surgiu isso, ele fixa 30% do salário mínimo. Então, é o mínimo que o juiz fixa esses 30%. Ah, Aline, então não tem como fixar os alimentos menos de 30%? Claro que tem, porque analisando a situação desse pai, às vezes ele nem recebe um salário mínimo, mas ele tem uma renda ali comprovada que é menor que isso, a pensão pode ser fixada menos de 30% também.
E agora também tem outras discussões, doutora, com relação aí aos genitores. Por exemplo, o filho estuda numa escola particular. E aí, aquele que está pagando pensão fala: ah, mas não há essa necessidade, né? E essa despesa, ela é colocada, claro, evidentemente, como despesa ali, da criança. E aí acaba ocasionando algumas discussões. Então, essa pessoa, ela é obrigada a pagar parte disso? Ela não é obrigada? Como é que fica este acordo, por exemplo?
Então, é como eu disse, as despesas serão comprovadas. E aí, essa necessidade, ela vai contrapor a possibilidade. Por mais que essa mãe tenha a necessidade, tenha vontade de colocar numa escola particular de alto custo, mas esse pai não pode pagar, então a gente vai chegar numa discussão. Justamente por isso, talvez nem não cheguem a um acordo. Isso é um motivo de grandes discussões e acaba tendo que o judiciário tendo que intervir, né? O Ministério Público vai dar um parecer fazendo a análise e pode ser até que fale para essa mãe: olha, mãe, eu entendo a sua vontade de colocar ele na melhor escola, mas a nossa a possibilidade é a possibilidade X. Então a gente tem que chegar a um bom senso aqui. Ou muda de escola, ou você precisa arcar com essa diferença. Então, aí vai ser essa análise vai ser feita por parte do judiciário, e então uma fixação. A gente vai chegar a um valor, sempre um valor justo? Talvez não, porque às vezes a análise que o judiciário faz é diferente das partes que estão ali vivenciando aquela realidade. Por isso que o ideal é que as partes conversem e cheguem num acordo. Porque eu sempre uso até uma frase, Alexandre, que é melhor um acordo ruim do que uma boa demanda. Por quê? Porque no caso de uma demanda, vai ser uma terceira pessoa, no caso judiciário, que não está a par dessa realidade, por mais que ele vá analisar ali critérios que foram juntados naquele processo, ele não está vivenciando aquela realidade. Então, quando você chega a um acordo, você leva em consideração o que você realmente está vivendo ali entre as partes, é todo aquele contexto, para fixar aquele valor. E quando não, um terceiro vai fixar e talvez não seja aquele o valor justo para nenhuma das partes.
Perfeito, doutor. Agora, também falando em relação aí aos valores, né? Muita gente cria aí alguns mitos, como eu falei ali dos 30%, que é um cálculo para uma situação, e muitas vezes as pessoas acabam generalizando. Também há alguns genitores que a gente escuta: ah, se eu tiver um ou tiver dois filhos, eu vou pagar a mesma coisa. E não é verdade isso também, doutora. Isso não procede, né?
Não, cada filho, às vezes ele pode ter um, dois filhos, cada um com uma mãe diferente. Então vai ser analisada a necessidade e o padrão de vida de cada filho. Às vezes uma mãe mora em uma cidade do interior, o outro mora na capital. Então vai ser analisado o custo de vida de cada filho. Não é porque paga um salário para uma parte que tem que pagar um salário para o outro. Vai ter todo um contexto de despesas comprovadas que provavelmente não serão as mesmas despesas de um e de outro, por mais que morem na mesma cidade. Então vai ter todo esse contexto para fixação. Pode ser valores diferentes, sim.